solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal solicite a execução da garantia do asfalto da Rua José Vinibaldo Thomas, que apresenta problemas recorrentes no mesmo ponto nas proximidades da empresa Vale Log. Pede deferimento 1º de abril de 2026, vereador Rodrigo Emílio Quinot. César André Cortes, vereador de antefirmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado solicitações a seguir ao Poder, ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie o aumento da parada de ônibus localizada na Rua Presidente Vargas, ao lado da creche Raio de Sol. Parada de ônibus é usada pelos alunos da Escola São Caetano, sendo hoje a maior escola do município, havendo a necessidade do aumento da parada de ônibus para maior segurança dos alunos. Pede deferimento 1º de abril de 2026, vereador César André Cortes.
Pequeno expediente, 2 minutos sobre a matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Palavra por 10 minutos, o vereador Paulo Góes.
Cumprimentar, senhor presidente, mais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem. Das boas-vindas ao colega Marcos Paulo, seja bem-vindo à casa. A casa vai estar de portas abertas aí para ti, que tu, esses 30 dias que tu passa com nós aqui, fica à vontade. Seja bem-vindo. Hoje eu vou trazer um assunto que eu gosto muito, que é o trabalho comunitário que existe aqui em Arroio do Meio. Tanto é que a gente já temos um dia que o nosso colega Vanderlei Majolo dedicou a esses trabalhos. As comunidades hoje de Arroio do Meio, e não é só uma comunidade, todas fazem muito trabalho comunitário. Tanto é que o engajamento da UTI começou com esse trabalho voluntário, comunitário, que as pessoas pensaram alguns anos atrás, e hoje nós temos exemplo do que aconteceu, né? Ela está aí. Eu, particularmente, gosto muito e faço bastante trabalho comunitário, não é pós ser vereador, isso é, foi grande parte da minha vida. E eu queria trazer de exemplo o que aconteceu nos últimos dias na comunidade do Aimoré. Então, a gente fez um requerimento, que é a força nossa do vereador, é o requerimento junto à administração, como todos nós já fizemos, e alguns são atendidos, uns demoram um pouquinho mais. E aí a gente tinha uma demanda de segurança, faz segurança, algumas pinturas na Helmut Kuhn. E eu sentei com a administração, disse, ah, problema de mão de obra, vamos atrás da comunidade. Então a comunidade se enganjou, a gente fez um trabalho lá em pinturas de faixa de segurança, cordões, junto com a Associação de Moradores do bairro Aimoré, a AMBA, voluntários, frente de escola. Então, assim, ó, a sementinha foi plantada. E a gente sabe que não é só o Aimoré. Bela Vista, Forqueta, qualquer comunidade, São Caetano, Novo Horizonte, as coisas, quando a comunidade, quando o pessoal que mora próximo se ajuda, funciona. Então, esse espírito comunitário que nós temos em Arroio do Meio, eu fico feliz e fico muito grato que funcionou e vai continuar funcionando. Então, fico agradecido. Agradeço as pessoas que colaboraram com nós. O pessoal do trânsito, em conjunto com o pessoal do trânsito. O trânsito hoje de Arroio do Meio tem dois que se dedicam a isso. O coordenador e mais duas pessoas que estão diretamente no trânsito. Então, agradecer a eles que o trabalho foi grato, foi intenso e deu tudo certo. Esse evento que aconteceu, então, da UTI, que nem eu comentei, começou um trabalho comunitário. A gente fica muito grato com o credenciamento. Eu acredito que a colega Helena tenha mais conhecimento sobre esse assunto, vai falar alguma coisa, os outros colegas estavam lá. Mas a gente fica muito feliz sobre o credenciamento da UTI. Então, o prefeito várias vezes vai a Brasília, corre atrás e conseguimos credenciar. Então, temos a UTI aí, a gente está feliz, está grato que aconteceu. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de convidar a todos para a Via Sacra, então, que vai ter na próxima sexta-feira, em Forqueta, que não deixa também de ser um trabalho comunitário. Atores da comunidade. Então, assim, ó, convidar a todos, então, para esse evento. São mais de 120 atores que trabalham, né, na Paixão de Cristo. Ele seria, então, na Sexta-feira Santa, às 20 horas. Então, convido a todos para esse evento que estejam lá. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador César Cortes.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, imprensa e pessoas que nos assistem. Primeiro assunto é o requerimento que eu solicitei. Hoje todo mundo sabe que a escola São Caetano é a maior escola do município. E a maioria das crianças está vindo de ônibus. Então está faltando espaço nas paradas de ônibus. Principalmente aqui está localizado ao lado da escola da creche Raio de Sol. É uma solicitação que os pais vieram pedir a mim, eu estou repassando aí para o executivo, que se providencie o mais rápido possível o aumento desta parada. Inclusive até porque estamos entrando daqui a pouco em período de chuvas, chegando perto do inverno, que dificulta ainda mais a segurança das crianças. Então, peço uma atenção especial. Continuando, ontem nós tivemos um baita evento do credenciamento da UTI, através da presença aí dos representantes do governo federal. Se começou uma pequena sementinha lá atrás, quando o Sidney era prefeito da outra vez. Depois veio a pandemia, junto com o prefeito Kraus, se começou um trabalho mais forte, com o apoio da comunidade, e foi se trabalhando nisso aí. Se continuou, o trabalho na administração do Danilo, e agora a UTI está pronta e faltava esse credenciamento. 15 meses correndo atrás desse credenciamento, várias idas a Brasília. Às vezes o pessoal comenta muitas viagens, prefeito, vereadores também, mas é para isso que o pessoal viaja, né? Para ir atrás, conseguir. Não é na primeira palavra, na primeira conversa que a gente consegue isso aí. Quantas idas e vindas a Brasília do Sidney, do prefeito, e agora estamos com esse credenciamento, que vai ajudar a manter e nos custos da nossa UTI. Uma UTI tão importante para o município, de 22 mil habitantes, 23 mil, são poucos municípios que têm uma UTI funcionando. Muito menos é UTI tem, e quantas que não têm condições de se manter. Então, a gente agradece a todos os envolvidos, né? A comunidade também que se envolveu, se engajou, desde o tempo do prefeito Klaus, lá quando começou aquele 1º de maio, a gente estava reunido lá na sala do Klaus e começou aquela conversa. Acho que alguns participaram na época, os vereadores mais antigos. Se começou essa conversa para partir para essa ideia de se ter uma UTI por causa da pandemia. E hoje nós estamos com esse sonho realizado. Muito obrigado a todos envolvidos. Temos também no município acontecendo mais uma etapa de troca de lâmpadas. As lâmpadas de sódio estão sendo trocadas por lâmpadas de LED. É um projeto que a administração conseguiu instituir. Estão vindo aí em torno de 1.100 lâmpadas que vai melhorar a nossa iluminação, além de abaixar o custo da energia que é gasta pelas lâmpadas. Outro projeto importante.
César, permite uma parte?
Sim.
Falei com o responsável dos serviços urbanos essa semana a respeito da iluminação pública e ele me passou que eles não vão fazer muita troca de sódio ou comprar esse material da iluminação de sódio que tem hoje, lâmpadas de sódio, né? Justamente para esse projeto, para até o interior também vai ser contemplado com essas lâmpadas de LED. Então, ele avalia que não vale a pena pagar agora, comprar material elétrico de sódio, se logo adiante já vai ser colocado. Então, a gente já sabe a resposta quando alguém pede para trocar uma lâmpada, dê um pouco de paciência que toda a cidade, praticamente todo o interior, vai ser contemplado com essas lâmpadas de LED.
Sim, eu ia justamente falar nisso, né? Obrigado pela colaboração. Então, isso é modernizar e pensar no futuro, na economia e na natureza também, né? Continuando, temos agricultura. Tivemos uma boa chuva aqui. Aliviou um pouco os nossos agricultores. E os agricultores não param de investir. Esta semana se começou mais uma terraplanagem, mais um empreendimento que está sendo feito. Desta vez na comunidade Forqueta. Parabéns a mais este colono que está investindo no nosso município e que está cada vez mais fortalecendo a nossa agricultura, que é a nossa base do município. Obras. Um pedido do nosso vereador, colega, também há um tempo atrás foi feito, picada Arroio do Meio, está sendo ajeitado a subida da picada Arroio do Meio para Canudos, ali pela subida do cemitério de picada. É um trecho importante, está sendo reativado a granja que era do Baques aí, não sei, agora tem outro dono. Muito importante esse setor também, cuidar das estradas do nosso município. E, além disso, está sendo alargada as estradas da Cascaeira. Já se pensando no futuro próximo para asfaltos e, ao mesmo tempo, dando mais segurança ao município, para o trânsito das pessoas no município, que é uma comunidade bastante movimentada e hoje é o maior produtor de suínos do município. Então, o tráfego de caminhões é muito intenso. Então, são mais duas obras sendo realizadas pela Secretaria de Obras, muito importantes. E assim vai continuando. Outras estradas, recuperações e tapa-buracos, tudo no seu período. Estamos entrando num período, daqui a pouco, chuvoso, onde é que a gente tem que ter uma atenção especial desde sempre com as estradas, para depois, no período chuvoso, elas estejam com bom modelo de conservação. Se é isso, obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Fernando Cunha.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa e demais que nos assistem. O primeiro assunto que quero trazer para casa hoje é referente à segurança do município. Parabenizar a Brigada Militar, aqui de Arroio do Meio, tá? Que tivemos semana passada um furto de um veículo que, ao anunciar isso para a Brigada, ela posteriormente conseguiu fazer buscas e conseguir recuperar esse veículo. Estamos tendo bastante problemas dentro do município também de roubos e assaltos, principalmente para os lados de Dona Rita. Tá? Estamos tendo roubos frequentes para aquele lado lá. Então, assim, ó, o que se percebe no município, isso não é uma coisa que o vereador Fernando aqui está falando, mas em si, geral, o empobrecimento que Arroio do Meio deu desde as enchentes de 2024. Né? O município está hoje carente nessa situação, as pessoas estão empobrecidas, elas são procuram formas de se manter, e muitas vezes tomando essas atitudes. A gente fica triste porque, para quem perde, é ruim, ele trabalhou para ter essas coisas, né? Então, para quem está do outro lado, muitas vezes é o recurso que ele usa. Então, se percebe, de fato, que Arroio do Meio deu uma empobrecida e a gente tem que trabalhar para voltar a melhorar isso. Outro assunto que eu quero trazer para casa, então, também é falar sobre a UTI, tá? A satisfação que é ter isso hoje dentro do município, credenciado pelo governo federal, né, que são mais de 2 milhões que vêm por ano para o Hospital de Arroio do Meio para fazer a manutenção dela. Né? Se parar para pensar, nós temos 5.569 municípios dentro do Brasil e 497 dentro do Estado. E desses 497, aproximadamente 80 municípios do Estado têm UTI. E Arroio do Meio é uma das poucos municípios abaixo de 25 mil habitantes que tem UTI. Então, isso é uma grande satisfação para nós, munícipes, aqui hoje, dizer que temos uma UTI aqui em Arroio do Meio. E, com certeza, é um trabalho conjunto aí que vem se trabalhando desde 2012, uma ideia, como diz o prefeito, uma ideia maluca do prefeito Sidney, junto com o Áureo Xera, e foram lá e começaram a trabalhar, e hoje está aí, junto com o trabalho tanto do prefeito Klaus, prefeito Danilo, também passaram nas gestões e está aí concluída essa UTI credenciada, e agora Arroio do Meio só tem a festejar com ela. Referente também a questões das lâmpadas, né? Acho que vai ser muito importante essa troca, né? Temos hoje, então, três funcionários trabalhando, um que veio da Bahia e dois de São Paulo, que é da empresa Vitalis, de Minas Gerais, que ganhou a licitação para troca. Eles estão fazendo essa troca tanto diurna quanto noturna. Estão trabalhando para terminar o quanto antes a instalação dessas lâmpadas. Foi R$ 1.126.000 de investimento da CPFL Energia e R$ 20.000 de contrapartida do município. Então, isso é uma outra coisa que traz, de novo, segurança maior assim, para os bairros, uma iluminação melhor, e vem a ser muito importante. Também vamos ter agora um processo seletivo, novamente, para roçadores, sendo que dentro do município, dentro do efetivo do município, nós temos um roçador, somente um roçador dentro do município para dar conta. Um município que está crescendo cada dia mais, e ainda mais num período agora que, tudo bem que já estamos no outono, né, mas ainda temos muito calor, muita umidade, vegetação vem muito rápida, não se vence todo esse trabalho. Então, com esse novo processo seletivo aí que vai ter, vai melhorar também esse trabalho para dar atenção a todas as áreas do município. Da minha parte, seria isso, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majolo.
Caro presidente, colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. falar da UTI, então, né, que para nós é um fato importante para o município de Arroio do Meio, junto ao Hospital São José, se concretizando o credenciamento, que é a última etapa, que de fato deixa a UTI, então, à disposição da comunidade. Uma ação política e também uma ação de pessoas, de empresários, deputados, vereadores aqui, nós e municípios vizinhos que ajudaram a manter. E hoje todos respiram diferente. O que a gente sempre precisa dizer aqui dentro, que cada real que o município consegue poupar, que não é de fato da sua competência, ele sobra para investir para as nossas pessoas. E assim, eu falo, por exemplo, já falei na outra sessão, no momento que nós tiver as casas prontas para as pessoas da Defesa Civil, também vai sobrar o dinheiro que hoje o município desembolsa do aluguel social, que pode ser investido em outras questões importantes. Falar também da iluminação pública, os colegas já trouxeram o assunto, então é sempre uma pauta aqui dentro, porque é segurança pública, então quando falta iluminação, as pessoas se sentem inseguras, e vira e mexe, nós tivemos muita deficiência no ano passado, em função muito das enchentes também, mas hoje com esse projeto que a administração em conjunta conquistou, vai trazer uma melhora significativa, e assim a gente quer então cumprimentar os envolvidos. Preciso falar também da Corsã, deixar aqui, presidente, meu parecer, que é um assunto sério, nós temos reunião agendada, né? Mas é um assunto muito sério, muitas pessoas, empresários, enfim, cidadãos, passam para a gente sobre a Corsã. Então, se a gente vai pesquisar um pouquinho, municípios que já assinaram o contrato estão pensando em romper, outros com ações na promotoria por falta de água, por situações adversas de cobranças. Então, nós precisamos aqui, sim, da Corsã, sim, porque precisamos de uma companhia para levar água para as pessoas, mas também precisamos cobrar, sim, eficiência. O que a gente precisaria de um contato mais direto, né, colegas que estão diretamente envolvidos no setor do serviço urbano e das obras, que hoje está difícil, é tudo muito no 0800 para conseguir um retorno. Então, quero deixar aqui a minha preocupação sobre a questão da Corsã, que hoje é uma empresa que nós precisamos, mas também temos que cobrar, temos que trabalhar junto para que a gente possa, junto com eles, trazer o melhor serviço possível de levar água para as pessoas. Era isso para hoje. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena Mati.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, diretor da Câmara, assessor jurídico, imprensa, Alisson do Som, pessoas que nos assistem. Realmente, como os colegas já falaram, esta semana marca um momento muito importante para o nosso município, para Arroio do Meio. Mais do que conquistas, estamos vivendo os resultados de uma nova forma de fazer gestão mais eficiente, articulada, comprometida com as pessoas. Então, como todos já sabem, ontem foi celebrada a habilitação da UTI, dos 6 leitos via Ministério da Saúde, do Hospital São José, após a visita técnica do Ministério da Saúde, uma conquista histórica, construída ao longo de muitos anos, por muitas mãos, mas que se concretiza agora, com articulação, diálogo e perseverança. Destaco aqui o papel da gestão, a liderança do prefeito Sidney Eckert, que colocou nosso município no radar nacional. Em meio a milhares de cidades, como o colega falou, né, no país, Arroio do Meio foi visto, ouvido e reconhecido. Esse resultado não está apenas na saúde. Também os colegas já mencionaram, vou também contribuir essa modernização de mais de 1.100 pontos de iluminação pública, substituindo então as lâmpadas antigas por lâmpadas de LED, em parceria com a empresa Vitalis, CPFL RGE. Um investimento inteligente, uma economia com eficiência e mais segurança para a nossa população. Isso nos mostra o que é uma gestão que planeja, busca recursos e entrega resultados. De um lado, temos a UTI que salva vidas. Do outro lado, temos a iluminação que traz segurança e qualidade de vida. Duas áreas diferentes, mas o mesmo propósito, que é o propósito da administração e de todos nós desta casa, cuidar das pessoas. A nova gestão mostra que, com um trabalho sério e boas relações, é possível avançar e muito, tirar projetos do papel, transformar realidades. Quero também dar as boas-vindas ao colega Marco. Seja bem-vindo na casa por esses 30 dias. Te desejo sucesso e parceria. Quero também desejar aos meus colegas e suas famílias uma feliz e abençoada Páscoa. A todas as famílias do nosso município, que as crianças ganhem muito chocolate. E que nós, pais e família, continuemos acreditando e tendo paciência que as coisas boas vêm no tempo certo. Sempre tem se buscado, os colegas todos já comentaram. Temos que ter um pouco de paciência, às vezes não é possível, mas é o que nós precisamos. Então, da minha parte, é isso. Não posso deixar de novo de fazer um agradecimento muito especial ao Departamento dos Serviços Urbanos, onde uma pessoa do bairro fez uma solicitação e foi atendida, demorou um pouquinho, em torno de 15 a 20 dias, mas essa solicitação foi atendida. Então, em nome dessas famílias, eu quero agradecer ao Jean e a toda a sua equipe que trabalham incansavelmente na busca de resolver as situações que aparecem. Nem sempre tudo é possível no tempo que a gente gostaria que fosse. Mas, como eu disse, paciência nós temos. E gente com vontade de trabalhar e coragem também. Uma feliz Páscoa a todos. Muito obrigada.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Mariano Weitzmann.
Boa noite, presidente, assessor, diretor, colegas, imprensa e demais que nos assistem. Quero começar hoje nessa casa um assunto sobre as moradias. Há 10 dias atrás, teve uma reunião lá no Campos Salles, no Campos Senhor Rubem, com o Maneco, a comunidade. Eu estava presente lá, o colega Aldair também estava. E lá ficamos bem esperançosos a respeito das casas da Defesa Civil. E ele, o Maneco, na oportunidade, há 10 dias atrás, colocou para a gente que em 15 dias as obras poderiam começar. Então já passou 10. Me reuni com a secretária da administração, com a secretária da Fazenda. Também pedi sobre a situação da área de terras. Acho que é um projeto que vai entrar na próxima sessão aqui para nós, que vai ser alterado um pouco o valor da aquisição das terras da Mitra, né? Acho que vai aumentar em 100, 100 e poucos mil. Enfim, né? Não teria como começar a obra sem essa parte estar pronta também, né? Mas, enfim, eu acredito, tenho a esperança que, então, dentro de um mês, não 15 dias, né? que isso realmente ande de fato, né? Que as pessoas estão angustiadas, né? É falado, falado e a coisa não vai, né? Acho que agora vai. Né? Esperança, a gente vê que tantas pessoas que estão necessitando da sua moradia e esse projeto da Defesa Civil não vai. Ao contrário do projeto do FAR, que está acontecendo lá na Dom Pedro. Esse projeto está andando, as moradias estão andando. O projeto do Ministério Público, junto com o Estado, acho que são 113 casas, se não estou enganado, que vão na Medianeira. Esse projeto está em análise. Então, a partir de que a análise do governo está pronto, esse projeto em análise saia de lá, esse projeto vai ser avaliado também pelas concessionárias e a obra também vai andar. Então, espero que isso também ande, né? Então, só para lembrar e avisar as pessoas que a gente tá em cima, está cobrando para essa questão das moradias aí, porque a gente entende a angústia, já passou tanto tempo e essas casas de defesa civil não está andando como devia, né? Mas agora parece que vai, né? Outro assunto polêmico que muitos colegas já falaram na sessão anterior é sobre a Corsã. Também recebi vídeos de várias pessoas com a falta de água, especialmente no bairro do Narita, Novo Horizonte, Dom Pedro, que estão desde as 10 da manhã até 10 horas da noite com falta de água. Várias pessoas mandando vídeo, e a gente foi cobrado, e quem tem que cobrar, falei com o responsável hoje mesmo ainda, e ele me colocou que será feita uma obra de 1.300 metros, com cano 150, até o próximo verão essa obra está pronta, né? Mas eu questionei ele que o pessoal não pode ficar sem água até o próximo verão, né? E aí ele disse, não, vai melhorar, eles vão fazer uma obra provisória que isso ia melhorar. Então, segunda-feira nós vamos ter uma reunião com eles também, a gente vai estar pessoalmente com o responsável, a gente pode fazer esses esclarecimentos pessoalmente, não por celular, para cobrar que essa situação não pode ficar, né? O cara fazer um vídeo com a louça 10 horas da noite sem tomar banho, sem poder lavar um prato do meio-dia. É complicado, né? Então é uma necessidade que precisa ser resolvida quanto antes. Uma sugestão de melhoria também, não fiz o requerimento, vou fazer na próxima sessão para oficializar para o executivo também, é sobre mobilidade urbana. Uma sugestão minha e da comunidade também foi feita. A rua São Luís, por exemplo, que é do nosso posto de saúde, aqui do centro, a rua São José, que vai em direção ao hospital, que vai na rua Júlio de Castilhos, e a rua Monsenhor Seger, que é da casa do museu. Então, sugestão de melhoria, que pode ser avaliada, que essas ruas só levem até a Júlio de Castilhos, no caso, a São Luís e São José, e a da casa do museu só saia. Porque acho que todos aqui já passaram nessas ruas. Tem cara estacionado dos lados, devido à farmácia, devido aos exames aos laboratórios, ao hospital, pessoas abrindo portas. Eu já pessoalmente passo diariamente, um pessoal para ir e vir, não dá certo, quando tem cara estacionado dos dois lados. Eu acho que se fosse mão única, duas que fossem, que vai para o colégio, para o hospital, e uma que saia, eu acho que a mobilidade ia melhorar bastante. Uma sugestão de melhoria que a comunidade também vem pedindo, né? Outra sugestão, estamos no mês 4, é longe até final do ano, mas é bom sugerir quanto antes. Também a causa animal, uma causa muito importante. Agora, essa semana e semana passada, houve um caso de um cachorro abandonado, uma moradia, e essa moradia agora, no dia 7, ela vai ser retirada, que é uma moradia que é condenada pela Defesa Civil, que essa pessoa foi contemplada na compra assistida, né? Então, esse cachorro foi abandonado por um proprietário que morava de aluguel e não tem colocação desse cachorro. É um exemplo só, né? Como tem muitos cachorros, né? Soltos na rua também. Essa área vai ser limpada, a identidade é a PAN, tem esse cachorro lá, alimenta, cuida, só que não tem destino esse cachorro. Não tem mais espaço físico, o espaço que está perto da Secretaria de Obras, lá tem uma moradia, lá uma outra moradia que tem aproximadamente uns 10, 15 cachorros, é precário. Eu presto serviço voluntário, faço limpeza lá, consequentemente. Então, essa entidade pede ajuda encarecidamente, porque eles não sabem mais o que fazer. Não é só a responsabilidade do executivo, também não é só a responsabilidade da APAN, mas a gente tem que tentar assistir essa causa de uma forma melhor para tentar auxiliar. Tem um monte, diariamente a gente vê cachorro na rua e não tem destino, onde é que tu vai largar? Sim.
Eu já questionei muitas vezes nessa casa, teria que ter um controle mais rigoroso. Hoje é muito fácil uma criança gostar de um cachorro, leva para casa, enjoa na semana que vem e simplesmente larga para a rua. Isso tem acontecido e muitas vezes. Então, se tivesse um controle, que nem os nossos agricultores têm, tem que declarar o bicho que tu tem, tu tem que ver se tu dá destino correto. Então, com certeza, ia amenizar e muito essa situação dos cachorros soltos nas ruas.
Com certeza, colega Rocha. Então, uma sugestão minha, a gente sabe que está escasso a parte financeira do executivo. É longe até final do ano, a gente sempre tem a sobra do legislativo, que volta para o executivo, mas a gente pode indicar. De repente, seria legal essa sobra nossa do legislativo, a gente pensar num lugar mais adequado, mais espaçoso, com essa obra do valor que a gente tem aqui para a gente ajudar essa causa, né? Porque isso não é uma causa que não vai parar, né? Por mais que a gente queira, isso, infelizmente, a cultura de algumas pessoas é abandonar o cachorro ou soltar, e quem vai cuidar? Então, um empurra para o outro e não consegue se resolver. Também quero exaltar aqui o prefeito Klaus, quero exaltar aqui o prefeito Danilo, que, com tudo que aconteceu na gestão dele, não tocou adiante a obra da UTI. Exaltar o prefeito Sidney, exaltar principalmente a comunidade, que, de certa forma, pessoas ajudaram com real, 10 real, valores altos, empresários, deputados. Foi gratificante ontem a gente participar do evento, do credenciamento da UTI. Eu, pessoalmente, quando a UTI estava em funcionamento, acho que no primeiro dia, uma tia minha foi hospitalizada aqui, foi feito o possível, ela chegou a falecer, mas a gente sabe a importância dessa UTI aqui. Então, foi um momento histórico, 76 anos do hospital. Também exaltar bastante as irmãs da Divina Providência que engajaram esse projeto da UTI para isso acontecer, né? Então, é gratificante a gente ver que nosso município agora tem uma UTI, graças a todos os gestores, a deputados e principalmente a comunidade que quando precisava daquela moedinha não pensou duas vezes também em ajudar na obra da nossa UTI. Então é uma prova que a nossa comunidade, quando aperta, eles se juntam. A gente viu isso nos desastres, nas enchentes, todo mundo se ajudando, e assim não foi diferente que a UTI. Então parabéns a todos, toda a comunidade, digo em geral, aos gestores, às pessoas. Só aconteceu porque todo mundo se engajou e ajudou e colaborou. Então, deixo aqui meu muito obrigado, meu agradecimento e meu reconhecimento a todos que fizeram essa grandiosa UTI acontecer no nosso município. Obrigado, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Ricardo Lisenfeld.
Boa noite, presidente, jurídico, colegas vereadores, imprensa e demais pessoas aqui presentes. Como os colegas já falaram a respeito do credenciamento dos leitos da UTI, ressaltar que toda a região sai beneficiada com isso, não é só Arroio do Meio, lógico que elas estando aqui, somos privilegiados. Não tem mais muito o que comentar, só ressaltar a importância que é o credenciamento, porque sabemos que se fôssemos do município, ter que bancar não ia funcionar por muito tempo. Parabenizar a todos os envolvidos, prefeitos, vereadores, empresários que foram capazes de ter a visão da necessidade de termos uma UTI aqui no nosso município. Quero falar também da inauguração da ponte, que aconteceu no sábado passado, lá na Picada Rio do Meio, que dá acesso à linha 32. Falar da importância daquela obra e agradecer ao pessoal da SIC, na pessoa do seu Adelar, pessoal da FederaSul, por terem a sabedoria, a visão de saber definir, avaliar obras importantes que precisam ser feitas. Lógico, todas são importantes, mas tem que se decidir quais serão feitas primeiro. E, com certeza, aquela ponte é de suma importância para a comunidade Linha 32. Não só para a Linha 32, mas para o município de Rio do Meio, já que Linha 32 é uma comunidade forte na produção de leite, suíno, e só podemos agradecer e esperar que mais obras nesse sentido sejam indicadas para Rio do Meio. Sentindo na mesma linha, César Cotes, colega, já comentou a respeito de um serviço que está sendo feito na subida do muro em direção a Canudos, um pedido que eu fiz há algum tempo atrás. Agradecer por estar sendo atendido, pois creio que o secretário de obras também saiba da importância daquele acesso. Muitos caminhões, ração, aves, suínos, e melhorias sempre são bem-vindas. Também comentar um pouco a respeito de um valor que eu consegui junto aos deputados Covatti Filho, que a princípio vamos investir na estrada Otonus para recuperar aquele asfalto lá que foi danificado nas enchentes que tivemos. De repente, o recurso já está vindo, mas eu peço para o setor competente, de repente para o secretário de obras, junto com o planejamento, para eles darem uma olhada no local. De repente, possamos elevar, de repente levantar aquela estrada. Se levantarmos ela 80 centímetros, 1 metro, creio que dificilmente vai acontecer de novo o que aconteceu, porque se a gente fizer do mesmo jeito que estava, o risco é grande de acontecer de novo. Vamos gastar dinheiro e logo pode estragar de novo o asfalto. Então, de repente, mesmo que demore um pouco mais para ser feito, mas que se faça, então, para que não tenhamos mais prejuízos depois. Seria isso, presidente.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Odair Werner.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, jurídico, secretário, imprensa, todos que nos assistem. Quero dar as boas-vindas ao vereador Marcos Paulo, que possa fazer um bom trabalho nesses 30 dias nesta casa aí. Primeiro assunto é, quero que a administração dê uma atenção para as bocas de lobo em vários bairros. Tem as bocas de lobo com as grades soltas. Teve até pessoas pisando e caindo e até se machucando. Até eu presenciei numa noite que teve um evento ali na rua do Gordo, ali onde era o mercado Gordo ali. Teve um rapaz aí que pisou ali dentro e até levou um tombo, né? E uma pessoa idosa aí cair ali é um problema mais grave, né? Também, como todos os colegas já falaram da UTI, né? Tivemos essa ótima notícia para o nosso município e todo o Vale do Taquari, né? Credenciamento. Agradecer a todos que fizeram parte dessa conquista, administrações, né? Do Klaus, do Danilo, né? E agora a administração atual. Deixar aí os parabéns aí. Falar um pouco da VRS 482, de novo. Recebi algumas reclamações, acho que foi semana passada, aí depois das chuvas do fim de semana. Aí me chamaram e o pessoal veio de Capitão e pegaram buracos. E aí conversei com o pessoal do Dyer, até pediram para mandar um ofício, mandei, falei com o Aldir também. E, surpreendentemente, logo na segunda ou terça fizeram o tapa-buraco lá. Até achei, de manhã mandei o ofício, de tarde já fizeram. Mas, não sei se o Aldir, acho, também já tinha falado com eles, mas isso todo mundo sabe, que é só por alguns dias, para a primeira chuva já é o problema tá aí de novo, né? Falar um pouco também ainda da VRS, que bom que a parte da Dona Rita agora está toda pintada e estão sinalizando toda ela, né? Fica melhor para o trânsito à noite, então também. Muito importante aí para a segurança das nossas pessoas. Então, para sexta de noite também, que temos aí esse grande evento aí da Via Sacra, que reúne sempre milhares de pessoas. Como o Paulo já falou também, são pessoas que fazem aí mais de 120 atores, né? E vamos prestigiar esse evento aí. Então, finalizando, quero desejar uma feliz Páscoa a todos os colegas e todas as pessoas.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhor presidente, colegas, em especial, dar umas boas-vindas ao Marcos, à família Kuhn, que muito fez história na linha Cairu, e sei da importância do teu avô, teus tios, que contribuíram muito na história do Cairu. Fico muito grato pelo senhor estar aqui nessa casa, onde a gente teve um convívio muito legal na época que eu joguei lá no Cairu. Principalmente com o teu avô e teus tios, né? O pai, né? A gente fez história. Falar um pouco da agricultura, que não poderia ser diferente. Os nossos agricultores realmente são pessoas que lutam. Se nós olharmos a defasagem do leite, do milho, do soja, e mesmo assim, quando o tempo colabora, parece que a motivação aumenta. Então, tem pessoas, agricultores, mesmo com todas as dificuldades que existem na agricultura, têm coragem de investir. São pessoas que a gente tem que se orgulhar. São pessoas jovens que estão em sequência na propriedade, que é muito importante para o município, porque é uma economia onde começa a história de qualquer município. Uma agricultura forte, uma indústria forte, colega Vanderlei, resulta num comércio forte, numa saúde melhor e, com certeza, as obras, a educação também acompanho isso. Falar de asfalto, tive a oportunidade de receber o deputado Afonso Ram no distrito de Forqueta, na semana passada, na terça, antes da noite. para fazer a inauguração da linha PET. Um recurso vindo do deputado Afonso Ram, que deu 800 metros de asfalto na localidade do distrito de Forqueta. Mencionou naquela noite do asfalto da 32, da parceria, do asfalto do Centro Evangélico ao 13 de maio, os entornos do Rui Barbosa, aquele calçamento, inúmeros recursos vindo do deputado Afonso Ram para o município de Arroio do Meio. Nessa casa, defendo sempre que as pessoas analisam numa eleição quem merece o seu voto. Tem muitas pessoas que vêm e levam um voto que nunca contribuíram e jamais vão contribuir com a comunidade do Rio do Meio. E nós temos exemplos. Exemplos em todos os partidos. Pessoas que nos ajudam. Ajudam na saúde, na educação. Ajudam o município de Arroio do Meio, que com certeza sempre fez um trabalho exemplar e dando exemplo para a comunidade e para os outros municípios. Falar também da UTI é um orgulho muito grande, como foi mencionado, de 497 municípios no Rio Grande do Sul, 80 municípios têm o privilégio de ter uma UTI. A UTI não é da comunidade de Arroio do Meio. A UTI faz parte do complexo das UTI do Estado. A colega Helena sabe muito bem. O SUS, as pessoas têm que se inscrever e acompanhar uma fila. Não é que tem uma UTI em Arroio do Meio que as pessoas aqui de Arroio do Meio são contempladas nessa UTI. Existem critérios. Uma pessoa que tem, de repente, lá na fronteira, Bagé, que está inscrito num cadastro e a vaga abre aqui em Arroio do Meio, ela vai ser beneficiada. Da mesma forma, daqui, se ela está sendo usada e abre uma brecha em outro lugar, essa pessoa também vai ser atendida naquele hospital. Agradecer principalmente aquelas pessoas, que foram muitas pessoas que contribuíram com o que podiam, seja um real, seja R$5, seja R$10. Essas pessoas são merecedoras dessa conquista. Lamento que depois da conclusão, que já é de um ano e meio, Helena, o credenciamento irá sair só esse mês. Com certeza, o hospital enfraqueceu. As economias do hospital, do município, dos outros municípios que ajudaram para manter, se tivesse conseguido esse credenciamento antes, com certeza, muita coisa positiva poderia ter acontecido. Muito poderia ser feito a mais na saúde, mas sempre vem em boas horas. Falar também das moradias, é lamentável se nós olharmos o tempo que passou depois das enchentes. É lamentável se passaram tanto tempo e as pessoas ainda não conseguiram a tão sonhada moradia. Se consegue promessas que querem fazer daqui a um mês, colega Mariano, essas promessas já aconteceram há um ano e meio atrás e não foram cumpridas. Da mesma forma, novas promessas. Será que vai acontecer? E essas pessoas que perderam as moradias sempre têm aquela angústia de esperar, mas eu acho que a espera é muito, muito longa e não é merecida para essas pessoas. Temos pessoas com pessoas de idade, pessoas de 70, 80 anos, que a vida inteira trabalharam, colega Vanderlei, perderam tudo o que tiveram e conseguiram juntar na vida. Estão morando lá no aluguel social e, com certeza, a medicação que essas pessoas, muitas dessas pessoas, precisam durante um mês, não sei como é que estão vivendo. Então, as pessoas competentes, pessoas que têm a autonomia de decidir, eles têm que parar de brincar com o ser humano. Se agora são capazes de resolver uma situação, com certeza, um ano atrás, poderia ter sido também já resolvido. Então, é muito triste ver essas pessoas caminhando e as moradias ainda não estão sendo contempladas, muitas vezes, para aquelas pessoas que mereceriam e mereceriam há 2 anos atrás. Muito obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Marcos Paulo.
Excelentíssimo senhor Rodrigo, presidente dessa casa, demais colegas vereadores, imprensa, aos cidadãos que nos acompanham presencialmente e remotamente. Muito boa noite a todos. Primeiro quero agradecer a Deus por me guiar até aqui. A minha gratidão também aos 137 eleitores que me confiaram sua maior arma pela democracia, ou seja, o voto. Sou igualmente grato aos colegas do PSD, cujo esforço coletivo possibilitou a eleição de um vereador. Gratidão ao amigo Hélio, que me cede esse espaço por 30 dias. Quero citar também a minha família e aos amigos que desde sempre me apoiam. O vereador é um representante da população e não uma autoridade. Quando me candidatei, tive claro esse compromisso, o de servir. Eu assumo hoje, por pouco tempo, é verdade, mas estou à total disposição ao serviço dos cidadãos arroimenses, tanto nesta casa quanto fora dela, e também ao serviço dos colegas, que além de vereadores, são também cidadãos arroimenses. Como PCD, ou pessoa com deficiência e cadeirante, é impossível deixar de defender a minha maior bandeira, que é a acessibilidade. Eu destaco, no entanto, que, embora fundamentais, ela não se faz apenas de elevadores e rampas. Ela se faz com pessoas. E eu destaco aqui que aqueles de vocês que tiverem sorte, um dia precisarão de acesso facilitado. Afinal, aos 81 anos, não subimos uma escadaria com a facilidade dos 18. Quando cheguei aqui, ainda brinquei com o Rocha, que eu vi ele fazendo um gol lá no Esporte Clube Cairu, aproximadamente no meio campo. Mas eu tenho certeza que se hoje ele tentasse repetir esse chute, ia dar problema no joelho. A verdade é que estamos envelhecendo a cada segundo, mas não nos damos conta disso. A acessibilidade, ela não é só para o cadeirante, ela não é só para a dona Sueli, que esteve aí há pouco conosco, com o seu andador e seus 88 anos de idade. A acessibilidade, ela pode, e talvez aconteça a necessidade de uso, muito antes disso. Falando agora um pouco de UTI também, eu sofri um grave acidente de moto quando tinha 26 anos de idade. Eu sei da importância de ter uma UTI próxima. Eu estava entre a vida e a morte. Minutos poderiam ter feito a diferença. Se não tivesse encontrado uma UTI, talvez não estaria aqui hoje. Parabéns aos envolvidos. E graças a Deus hoje temos uma UTI. Aos demais colegas, peço que toda vez que passem por aquela plataforma, aquele elevador, lembrem-se de que a acessibilidade não se faz só com ele. Não gostaria de falar disso agora, mas neste andar nós temos 4 banheiros. se eu estivesse com uma virose e talvez precisasse utilizar um deles, não poderia. Por quê? Porque a cadeira não passa pela porta do banheiro. Então eu volto a falar, a acessibilidade não se faz só com um elevador. Mas eu tenho certeza que é um problema que será resolvido em pouco tempo. Bom, para encerrar, quero novamente lembrar que estou à disposição, a serviço de todos, que podem contar comigo para qualquer tipo de debate, e especialmente aqueles que contribuem para um Arroio do Meio, sempre, maior e melhor. Que Deus nos abençoe.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 003 de 2026. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 30 de março, corrente, analisou o projeto de lei número 016 e 018 de 2026 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala da Sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 30 de março de 2026. Presidente Fernando Kuhn, secretária Maria Helena Matti, membro Mariano José Weitzmann. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer número 003 de 2026. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunidas no dia 30 de março corrente, analisou os projetos de lei número 016 e 018 de 2026 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. Sala de Sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Arroio do Meio, 30 de março de 2026. Presidente César André Cortes, secretário Hélio Nascimento de Andrade, membro Vanderlei Majolo.
Projeto de Lei 016 de 2026 do Executivo. Peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas da realização da 7ª Gincana Arroio do Meio e indica recursos.
O projeto está em discussão.
Senhor presidente, esse projeto sou totalmente a favor. Fui um gincaneiro há bastante tempo. Tem líderes de equipe aqui, que a gente está na casa, só alertando, e a gente pede para vocês, líderes, pena que não venham mais, para não deixar a gincana morrer. Né? O Poder Executivo faz a parte, o Poder Legislativo faz sua parte. De repente, formar mais líderes, buscar mais equipes, porque a gente sabe que esse ano a gincana ela diminuiu as equipes. Então, a gente aprova um valor aqui para a comissão, né, para sair a gincana. E chega o ponto que menos equipes ela vai acabar. Então, vocês estão de parabéns por vocês serem esses líderes, mas, de repente, se unirem para a gente tentar, na próxima, ter um pouco mais de lideranças e mais equipes. É isso, presidente.
Senhor presidente, eu quero só colocar uma observação. Com certeza esse projeto vai ser aprovado da minha parte. Nós só temos a questão da premiação aqui, né? Ela está nos valores junto, está até o quarto lugar, sabendo que temos duas equipes só esse ano para participar, né? Uhum. Então, eu não sei como é que está o andamento, se tem mais equipes se formando por fora. Mas aí fica só essa observação aí.
Fernando, permite uma parte sobre esse assunto? Sim. Eu conversei com a secretária da administração e da fazenda a respeito desse assunto também. E elas passaram que a premiação vai seguir a sequência. Se duas não participar, esse valor não vai ser utilizado.
Não vai ser.
É, isso aí.
Tá, perfeito. O
projeto está em votação.
vamos ter que aqui não demorou tanto.
O projeto está aprovado. Projeto 018 de 2026 do Executivo. Peço a leitura.
Altero o dispositivo da Lei nº 4.155, de 6 de julho de 2023, que autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. O projeto está aprovado. Projetos de lei 019, 020, 021 e 022 de 2026 do Executivo baixam as comissões. Explicações pessoais, 2 minutos sobre a posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.